Laudetur Jesus Christus.
Amigas e amigos, saudações. Rádio Vaticano, emissão de 21 de fevereiro de 2025. Convosco ao microfone Bernardo Soate e Dulce Araújo. O Papa Francisco não está fora de perigo, mas está melhor em relação a quando foi internado, disseram os médicos na tarde desta sexta-feira em conferência de imprensa no Hospital Gemelli. Entretanto, continuam a chegar numerosas mensagens de proximidade e apelos à oração pela saúde do Papa. E entre elas, uma da Conferência Episcopal de Moçambique, pedindo às comunidades paroquiais, institutos de vida consagrada e famílias do país para rezarem pela rápida recuperação do Papa Francisco. Desta sexta-feira, domingo, decorre em Roma o jubileu dedicado aos diáconos, sobretudo os diáconos permanentes, em que se prevê a participação de mais de 6 mil peregrinos de uma centena de países. De Cabo Verde, são 14 os diáconos permanentes que já se encontram em Roma e que estão com muita expectativa e alegria. Vamos ouvir na rubrica África Global dois deles, um da Diocese de Mindelo e outro da Diocese de Santiago. O Médio Oriente Pacífico é possível, disse em entrevista o cardeal patriarca de Antioquia dos Maronitas, que também falou do compromisso da Igreja Libanesa a nível nacional e abordou a questão dos refugiados sírios. Celebra-se neste dia 21 de fevereiro o Dia Mundial da Língua Materna. Comentário de Filintelizio acerca da promoção da língua cabo-verdiana ao lado do português no país.
O Papa Francisco continua internado no Hospital Policlínico Agostino Gemelli para tratamento da pneumonia bilateral. Segundo o último boletim da sala de imprensa da Santa Sé, o Papa transcorreu bem a noite. Esta manhã, o Santo Padre levantou-se e tomou o café da manhã. Na comunicação de ontem à noite, foi anunciado que as condições clínicas do Papa Francisco estão a melhorar ligeiramente. Ele está apirético, ou seja, sem febre, e os seus parâmetros hemodinâmicos continuam estáveis.
E esta tarde, em conferência de imprensa no hospital, o médico do Vaticano e outro do Hospital Gemelli disseram que o Papa não está fora de perigo e que permanecerá no hospital até quando for necessária uma terapia hospitaleira, pelo menos toda a próxima semana. De qualquer forma, está melhor em relação a quando foi internado.
Entretanto, mensagens de proximidade e apelos à oração continuam a ser partilhados nas redes sociais e na imprensa internacional pela saúde do Papa. Sua Santidade, o Patriarca Ecumênico Bartolomeu, enviou uma carta fraterna de simpatia e apoio à Sua Santidade, o Papa Francisco. Sua Santidade deseja ao Papa de Roma uma recuperação rápida e completa e um rápido regresso, com a ajuda de Deus, aos seus sagrados e pesados deveres, escreve o Patriarca. A carta manuscrita foi entregue pessoalmente por Sua Santidade à Sua Eminência o Cardeal George Kovacad, chefe de uma grande delegação do Vaticano, que visitou o Panar em preparação para a visita do Papa à Turquia na próxima primavera. Durante esta visita, os dois primazes comemorarão conjuntamente os 1700 anos do primeiro concílio ecumênico de Niceia. O Patriarca de Lisboa, Dom Rui Valério, enviou nesta quarta-feira, 19 de fevereiro, uma carta a todas as paróquias e comunidades da capital portuguesa, pedindo-lhes que acrescentem uma intenção especial de oração pela saúde do Papa durante a celebração da missa. A Conferência Episcopal de Moçambique, SEM, num comunicado assinado pelo vice-presidente, o arcebispo de Maputo, Dom João Carlos Ratoa Nunes, convida os fiéis de todas as paróquias, institutos de vida consagrada e pessoas de boa vontade a acompanhar com a oração o Santo Padre, pedindo para ele força, cura e rápida recuperação. Quero assegurar-lhe as minhas orações e as de tantos fiéis anglicanos pela saúde do Papa Francisco durante este tempo, enfatizou o arcebispo anglicano de York, no Reino Unido, Stephen Cottrell, numa carta ao cardeal arcebispo de Londres, Vincent Nichols. Continuamos a rezar para que sua santidade seja nutrida pela esperança do Evangelho, continuou o prelado anglicano, e conheça o amor e a cura de Nosso Senhor Jesus Cristo nestes dias.
Entretanto, a sala de imprensa da Santa Sé desmentiu a notícia difundida na tarde desta sexta-feira pelo canal de televisão italiano Rai News 24, segundo o qual teria havido um encontro entre o Santo Padre e os cardeais Gianfranco Ghirlanda e Pietro Parolin.
África Global.
No âmbito do Ano Santo dos 2025 anos do Nascimento de Cristo, decorre desta sexta-feira 21 até domingo 23, em Roma, o Jubileu dos Diáconos Permanentes. Das duas dioceses de Cabo Verde, onde o Ministério do Diaconato Permanente foi introduzido há 12 anos, vieram 14 diáconos, 11 da Diocese de Santiago e 3 da Diocese de Mindelo, alguns acompanhados pelas próprias esposas, assim como por um sacerdote. Dois deles confiaram-nos o espírito e as expectativas com que vieram a este jubileu.
O Papa disse que a Igreja de todos é para todos. E o Papa, de facto, neste jubileu há espaço para todos, para os padres, para os diáconos. Então é a primeira vez que os diáconos de Cabo Verde deslocam-se ao Vaticano. A intenção é de ver o Papa, continuamos a rezar para que as coisas corram bem, para que a gente possa vê-lo, mas também se a gente não conseguir ver o Papa, veremos alguém indicado por ele para nos acompanhar. Eu costumo dizer, e eu creio que toda a gente concorda comigo, um bom católico, um bom cristão, gosta de fazer pelo menos duas coisas na vida, ir à Terra Santa e vir aqui ao Vaticano, sobretudo numa altura em que numa altura do jubileu para os diáconos. Isto é uma alegria enorme estar aqui.
O diácono José Brito, da Diocese de Mindelo, também o diácono Carlos Ramos, da Diocese de Santiago, veio com muito entusiasmo.
Primeiramente, eu gostaria de destacar que quando vi o programa no ano passado sobre o jubileu para este ano, eu vi jubileu de diáconos permanentes. Eu falei, que maravilha! Agora, sair de Cabo Verde para participar eram outros 500, mas graças a Deus... tudo tem corrido muito bem, graças a Deus. E o jubileu, antes de começar aqui com a nossa presença aqui, né, já começou lá, com a preparação. Inclusive, mesmo na viagem, a conhecer os diáconos da Diocese de Mindelo, que não nos conhecíamos, eu particularmente não os conhecia pessoalmente, a não ser o diácono João Andrade, que do Sal, da Ilha do Sal. Mas foi muito bom partilhar e ver que partilhamos dos mesmos sonhos, das mesmas dificuldades e também sempre com a alegria de estar pronto para o serviço. Ao serviço da Igreja, dos mais pobres e também ao serviço do altar. Isso nos tem caracterizado. E essa convivência nestes dias, desde que nós partimos no dia 16, tem sido momentos fantásticos de convivência, não só a nível dos diáconos, mas também das respectivas esposas e também com o padre que nos acompanha, que é o padre Adérito.
O programa do Jubileu dos Diáconos Permanentes prevê a passagem da Porta Santa na Basílica de São Pedro, uma catequese e partilha de experiências sobre o tema Sinais de Esperança no Ministério Diaconal, um encontro internacional sobre diáconos numa igreja sinodal e missionária para ser testemunhos de esperança e, finalmente, a celebração litúrgica domingo na Basílica de São Pedro, que, estando o Papa Francisco hospitalizado, será presidida por Dom Rino Fisichella, pró-prefeito do Dicastério para a Evangelização do Mundo. Para qual destes pontos olham os diáconos cabo-verdianos com maior expectativa e que experiência trazem à partilha? Diácono José Brito.
Domingo será o cúmulo, digamos assim, o ponto máximo da nossa estadia cá em Roma. Nós estamos ansiosos por esta celebração, mas também queremos tanto estar presente na Catequese dos Bispos. É muito importante para nós estar na Catequese dos Bispos e também já iniciamos uma visitinha aqui aos monumentos importantes. Nós estivemos hoje nas Catacumbas de São Calixto e vamos continuar as nossas visitas à Igreja com Porta Santa, enfim, mas a missa para nós será extremamente, extremamente marcante.
Que experiência é que trazem de Cabo Verde, no seu caso concreto, para partilhar com os outros?
Os diáconos permanentes experimentam uma experiência nova, porque foi uma figura da Igreja Nascente que no século V desapareceu. Mas o Concílio Vaticano II recuperou a figura do diácono. Então, nós estamos na própria Igreja a fazer uma experiência extraordinária. Mas para nós vai ser um momento importante encontrar os diáconos e tentar perceber o serviço, porque o diácono, de facto, presta serviço à Igreja e às comunidades, sobretudo, aos irmãos. E nós estamos ansiosos por perceber como é que os nossos colegas diáconos de outras paragens também estão a exercer o seu ministério para trocarmos experiências e podermos aprender e exercer de melhor forma o nosso diaconato em Cabo Verde.
O diácono José Brito, enfermeiro na reforma, agora empenhado também no ensino universitário, falou-nos ainda da origem da sua chamada ao diaconado.
Contrariamente ao que acontece aos padres, os diáconos são convidados pela Igreja. O padre descobre a sua vocação, faz o seu caminho até ser padre. Mas os diáconos é um convite da Igreja. Logo no início, na Igreja Nascente, como sabe, como nos diz a Escritura, eram tão poucos. Num dia só 4 mil pessoas a converter. Então o que é que a gente vai fazer? Vamos organizar a Igreja. E fizeram uma grande reunião e lá tentaram, ouviram as pessoas. E algumas pessoas disseram, vamos escolher 10 homens de boa reputação, convém que tenha uma esposa só, não dada ao álcool. Então escolheram os 10 primeiros diáconos. E que nós podemos até falar no diácono Estevão, foi o primeiro mártir da Igreja. Mas isto foi uma figura que desde muito cedo me cativou. E quando eu era muito novo dizia, meu pai, eu quero ser padre. Meu pai dizia, não, padre não. Mas depois...
E foi enfermeiro.
Exatamente, fiz a enfermagem, estive na área da saúde e a meio caminho fui convidado pela Igreja. Foi convidado pela Igreja. Um projeto iniciado por Dom Arlindo, ainda então bispo da Diocese de Mindelo. Eu abracei, foi uma surpresa agradável, foi extremamente agradável e até hoje dou graças a Deus por ter abraçado esta missão na Igreja.
Carlos Ramos, que é diácono há cerca de 4 anos, é dos 13 diáconos permanentes ordenados na Diocese de Santiago pelo cardeal Dom Arlindo Furtado, que aliás está na origem da introdução do diaconado em Cabo Verde, quando era bispo de Mindelo, 2004-2009. Mas Carlos nunca tinha pensado em ser diácono.
Eu particularmente nunca pensei em ser diácono e eu sempre olhava para o diácono como diácono de transição. Nunca pensava eu que um dia seria diácono na vida. Mas na minha juventude já pensei em ser padre, isso sim. Deve ser por isso também que o padre que me convidou, que é o reverendo padre João Augusto, me fez essa o convite. Se eu não queria pensar em ser diácono e tal, disse que sim, que ia falar com a esposa e tudo mais, durante algum tempo de discernimento, disse que sim, que vamos fazer uma experiência, que não é nada comprometido ainda, até o final, mas durante todo o tempo da formação, eu vi que era um caminho muito bom de servir a Igreja de Deus e de Jesus Cristo, então abracei essa causa, apesar de muitos compromissos profissionais, também familiares, que nós todos temos, nós diáconos, temos que lidar com a nossa parte, vida profissional, vida familiar e vida religiosa, sobretudo no exercício do ministério diaconal.
O diácono Carlos Ramos, que é funcionário da Agência de Regulação Multissetorial da Economia, na cidade da Praia, exprime satisfação por a sua esposa ter vindo com ele ao Jubileu dos Diáconos.
Portanto, está cá a sua esposa também?
Está, graças a Deus.
E como é que ela acolheu a ideia de ter um marido diácono?
Foi uma longa e agradável, diria, um diálogo muito, muito bom. Para ver todos os pontos, e até a decisão final. Até porque a decisão não é só do candidato ao diácono, mas também a esposa tem um papel muito importante na decisão final para que as coisas continuem e até a ordenação diaconal. Portanto, ela muito abraçou também alegremente essa proposta. Avaliamos todos os prós e os contras, sobretudo por causa dos filhos. Nós temos 4 filhos. E então, com a educação, com o meu tempo que iria ficar cada vez mais reduzido, a forma como nós íamos lidar com tudo isso ao longo deste projeto, e que, graças a Deus, hoje só temos a dar graças a Deus com isso. Desde que assumi esse compromisso com a Igreja e fui ordenado diácono, isso tem sido sempre bênçãos sobre mim, sobre minha família, sobre minha comunidade, que eu sou da paróquia de São Paulo Apóstolo, no Parmarejo. Eu tenho tido muita bênção, por assim dizer, de servir à Igreja de Jesus Cristo.
Também o diácono José Brito agradece à esposa por ter aceito que ele fosse diácono.
Sou diácono porque a minha mulher ajudou muito. A importância da família. Se ela não quisesse, eu não seria diácono, porque ela tem que assinar também um documento a dizer: eu quero que o meu marido seja diácono e eu estou na disponibilidade de o acompanhar. Eu quero aqui agradecer à minha esposa por esta atitude, de facto, que ela teve, e dizer que o diácono permanente, de facto, está permanentemente a trabalhar na igreja, em casa, no seu local de trabalho, na rua com as pessoas, na escola com os alunos. Em todo o lado, o diácono está permanentemente a trabalhar, e isto é uma graça. O Senhor nos concede alguma inteligência, alguma capacidade e algum equilíbrio para poder os manter firme em todos os quadrantes da sociedade, como acabou aqui de referir o meu colega diácono.
O diácono José Brito, diocese de Mindelo, e o diácono Carlos Ramos, da diocese de Santiago, membros do grande grupo de diáconos cabo-verdianos vindo a Roma para o jubileu. No domingo, o grupo participará, ao fim da tarde, da celebração eucarística na comunidade cabo-verdiana Nossa Senhora do Rosário, em Roma.
Um Médio Oriente Pacífico é possível. A Igreja reza pela saúde do Papa, disse em entrevista ao cardeal patriarca de Antioquia dos Maronitas, que também falou do compromisso da Igreja libanesa e abordou a questão dos refugiados sírios. Pormenores com o colega Silvone José.
Um pensamento para a paz, certamente possível em um Oriente Médio mesmo marcado pela violência, e uma oração pelo Papa Francisco, que está hospitalizado há dias no Hospital Gemelli. Essas são as palavras do cardeal Bishara Boutros Rai, patriarca de Antioquia dos Maronitas, aos meios de comunicação do Vaticano, à margem da 57ª Assembleia dos Bispos e Patriarcas Católicos do Líbano, da qual também participou o cardeal Michael Chesney, prefeito do Dicastério para o Serviço do Desenvolvimento Humano Integral em Missão em Beirute, de 19 a 23 de fevereiro. A Igreja do Líbano, como todas as igrejas, disse o patriarca, está preocupada em primeiro lugar e, acima de tudo, com sua missão eclesial e também com o país, porque o Líbano é diferente de outros países. A Igreja é reconhecida, continua o cardeal Bishara Boutros Rai. A Igreja é respeitada pelo governo, é respeitada pela mídia. O Líbano separa religião e Estado, não tem uma religião de Estado, nem o cristianismo, nem o islamismo. E é por isso que a Igreja pode realizar sua missão em nível eclesial e em nível nacional. Um dos principais problemas é dos refugiados sírios. O Líbano já recebeu mais de 1,5 milhão de refugiados. E destaca o patriarca, 2,5 milhões, ou seja, metade dos habitantes do país. Fazendo um pensamento sobre a paz, diz que a paz é a totalidade de todos os bens que o Senhor concede aos povos e às nações. A palavra paz, continua o patriarca, contém todos os bens. A paz está entre nós. Portanto, a Igreja e o cristianismo devem trabalhar para construir a paz. Um pensamento ao Papa Francisco, internado no Hospital Gemelli. Nós rezamos por ele em público e rezamos pessoalmente. Reza todo o patriarcado, cada um de nós, onde quer que esteja. Que o Senhor o ajude, finaliza o patriarca. Que ele o cure, que possa suportar essa situação que sentimos ser grave. Esperamos que tudo corra bem.
Rádio Vaticano em Língua Portuguesa.
Celebra-se neste dia 21 de fevereiro o 25º Dia Mundial da Língua Materna, meio século de esforços por preservar a diversidade linguística no mundo e promover a utilização das línguas maternas. É uma ocasião para se refletir sobre realizações possíveis neste domínio, renovar o empenho e sublinhar o papel essencial da preservação das línguas na salvaguarda do património cultural e criação de sociedades pacíficas e plurais. O Dia Internacional da Língua Materna foi lançado pela Unesco sob proposta do Bangladesh e é comemorado desde o ano 2000. Este ano, o evento mundial, organizado nos dias 20 e 21, na sede da Unesco em Paris, tem por tema As Línguas Contam e traz para a reflexão a urgência de acelerar o progresso em matéria de diversidade linguística a fim de construir um mundo mais inclusivo e durável daqui até 2030. Em Cabo Verde, o cabo-verdiano, ou crioulo, é a língua materna, falada em todo o país, mas que aguarda ainda ser oficializada ao lado da língua portuguesa e dotada de todos os instrumentos necessários para a sua promoção e o ensino nas escolas. Tendo em conta este contexto e o Dia Mundial da Língua Materna, ouçamos este comentário de Filintilísio, editor, poeta e ensaísta natural de Cabo Verde.
Bom, para já, no espírito do que a Unesco recomenda, proteção e valorização da língua materna, e sobretudo como um fator determinante da identidade cultural, e nós somos 100% a favor desta premissa da Unesco, não é? Mas também como cabo-verdiano, eu acredito que a oficialização da língua cabo-verdiana, do crioulo de Cabo Verde, é o que está a faltar para um dos grandes momentos da soberania. Porque a soberania não passa só pela soberania, portanto, política, mas passa, sobretudo, por uma soberania cultural, uma soberania linguística, uma soberania identitária. E com a generosidade de um povo crioulo que não considera a língua portuguesa língua estrangeira. A língua portuguesa é também língua de Cabo Verde. Tão de Cabo Verde como é de Portugal ou do Brasil, ou de Angola, ou de Moçambique, de Santo Tomé ou de Timor. Portanto, como língua cabo-verdiana, temos o maior carinho e temos a maior preocupação de proteção desta língua, que nos é importante também por ser veicular em termos de língua internacional. Extremamente importante. Mas falta ali uma componente complementar da identidade linguística cabo-verdiana, que é assumir dignidade de oficialidade à língua que nós falamos, a língua nativa, a língua com a qual pensamos, com a qual amamos, choramos, com a qual nos emocionamos. E mais do que isso, é a língua que faz a unidade da nação global cabo-verdiana. A diáspora cabo-verdiana, ela pode ser bilíngue ou multilingue, mas sempre com a matriz da língua cabo-verdiana. Você é bilíngue cabo-verdiano português em Cabo Verde, em Portugal ou no Brasil, mas é bilíngue nos Estados Unidos, língua cabo-verdiana, inglês. É bilíngue na Itália, língua cabo-verdiana e italiano. Portanto, o que é fator comum da nossa primeira componente do composto de identitário cabo-verdiano é a língua cabo-verdiana. Se o português nos une num grande espaço internacional lusófono e é uma língua internacional de grande porte e de dimensão, Portanto, estrategicamente, temos que acarinhá-la e torná-la cada vez mais nossa. Também a língua cabo-verdiana é o que nos fecha o sentido da nação. Uma nação que extravasa o Estado, que extravasa as ilhas de Cabo Verde e que está assente nas nossas comunidades. É com o crioulo que um cabo-verdiano sai e fala com um cabo-verdiano da Suécia, um cabo-verdiano da Argentina, um cabo-verdiano dos Estados Unidos. É só com o crioulo. Portanto, essas duas línguas merecem ser oficializadas. E como acabou de fazer um grande repto o Presidente da República de Cabo Verde, do qual estou perfeitamente de acordo, é uma oportunidade única de darmos prenda de independência dos 50 anos ao povo cabo-verdiano, oficializá-la. Obviamente, com muito trabalho ainda por fazer em termos de estruturas gramaticais, em termos de aprimoramento, em termos de acordos ortográficos e outras questões que provém, como todas as línguas, que de tempos a tempos há acordos, revisões, mudanças. Todas as línguas são abertas, vivas e em permanente aperfeiçoamento. Vamos dar oportunidade à língua crioula de ser oficial e aperfeiçoar-se cada vez mais, como qualquer língua do mundo.
Se, por um lado, a língua materna cabo-verdiana, o crioulo, tem sido muito valorizada na poesia, no que toca a romances, são poucos os romances escritos nesta língua. Mas neste Dia Mundial da Língua Materna, a Rosa de Porcelana Editora lança um livro em crioulo, anuncia Márcia Souto, cofundadora desta editora.
A Rosa de Porcelana vai celebrar também o Dia da Língua Materna, com a publicação do livro da Andréia Tavares de Souza, que é um romance em língua cabo-verdiana chamado Nuninha, que recebeu menção honrosa no Prêmio Uliana de Literatura. Então é a nossa maneira também singela
ela é da diáspora,
de... Exatamente, é uma escritora que vive em França e que a sua literatura é produzida em língua cabo-verdiana.
E este sábado 22, no âmbito do ciclo de conferências pelos 50 anos da independência de Cabo Verde, é organizada uma conferência sobre a língua cabo-verdiana e identidade nacional. As oradoras são as especialistas na matéria, Amália Lopes, Ambrisete Lima e Karina Moreira. A moderação estará a cargo de Luís Rodrigues. A conferência é organizada à tarde em presença e online a partir da Universidade de Santiago, na cidade da Assomada, Ilha de Santiago, Cabo Verde. A iniciativa deste ciclo de conferências é de um grupo da sociedade civil e conta com diversos parceiros públicos e privados. E com isto terminamos por hoje esta emissão. A todas e todos, obrigada pela atenção e até amanhã, se Deus quiser, de novo com a Rádio Vaticano. Laudetur Jesus Christus.